temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. E hoje nós vamos trazer um assunto muito presente, infelizmente não pelo lado positivo, mas que precisamos abordar, que são os efeitos da estiagem na agricultura. Vamos falar, é claro, de Lagoa Vermelha, mas são efeitos que prejudicam aí todo o estado do Rio Grande do Sul e a nossa região também. A estiagem, os impactos na nossa região e o trabalho que a Emater tem nesse processo, vem realizando. E nós estamos recebendo aqui o engenheiro agrônomo da Emater, o Wilson Nadim, que está conosco nessa manhã para falar um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo realizado por parte da Emater no que diz respeito a uma coisa que foge da rotina. A Emater já tem aquele seu trabalho rotineiro de visitas, de encaminhamentos e tal, mas o impacto da estiagem muda tudo, porque acaba ficando a demanda de trabalho normal um pouco de lado para se dar uma atenção para isso. Não é mesmo, Nadim? Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. É com satisfação que a gente vem até essa emissora, infelizmente, para falar de um assunto que não é tão agradável, né?
Mas nada precisa... agradável, né, Nadim?
A gente pode dar esclarecimento, alguns, servir para alguns produtores para tomarem algumas medidas, né? Então, a gente está à disposição, Rudimar, para dar esses esclarecimentos.
O trabalho da Emater, de vocês como profissionais, nesse momento, ele tomou outro rumo. Acaba ficando aquilo que já é programado de lado para poder dar conta de atender a demanda dos efeitos da estiagem, né, Nadim?
É, Rudimar, a Emater, como uma instituição que ela leva as políticas públicas até a nível de campo, né? E a Emater é a empresa oficial que gera os dados para tanto para decreto de emergência, para todas essas coisas, políticas públicas, eles se utilizam dos dados da Emater. Então a gente tem que estar prestando atenção nas informações, quantificando perdas, quantificando os prejuízos que os produtores têm, né? Para o governo tomar aquelas decisões cabíveis, né, para atender a essas demandas.
Cada escritório analisa a sua região. O escritório aqui de Lagoa Vermelha atende Lagoa e mais algum município da região, Nadim?
Não, só Lagoa, né?
Só Lagoa, os municípios aqui, cada um tem a sua.
A Emater está presente em 100% dos municípios do estado, então cada município dá as informações do seu município, né? Então a gente é responsável aqui por Lagoa Vermelha. Mas a gente tem que ter muita seriedade nesses dados, né? Porque eles servem de parâmetro para várias coisas, né? Não só para programas de governo, mas também para a questão de seguro agrícola. Eles pegam os dados da Emater para quantificar o quanto produz, para dar o valor de cada cultura. Por exemplo, a soja, aqui em Lagoa, o pessoal pode contratar 60 sacos. Por assegurar, né? É baseado nesses dados que... Então, se a gente... Porque, às vezes, o que acontece? A hora o produtor... vamos ter que botar uma produção muito baixa, porque... Né, para tentar vir recursos, essas coisas. Mas tem que ter muita seriedade, porque não serve só para isso. Ele serve depois na hora do seguro. Você tem uma produtividade muito baixa, você não consegue enquadrar produções maiores nesse seguro, né? Então, nós temos, por exemplo, um município aqui da região que está com problema de contratação de seguro do trigo, porque a produção está 27 sacos. Hoje, 27 sacos, você não pode contratar seguro, porque não dá metade do custo de produção. Então, a gente tem que ter muita seriedade nessas coisas, né, Rudimar? Para que esses dados sejam fidedignos e servem não só para vir recurso, mas também para toda a gama. É informação que se pega.
Com certeza. Nadim, os impactos da estiagem aqui no nosso município e as culturas mais afetadas, como é que está?
Bem, Rudimar, assim, ó, a cultura mais afetada com certeza foi o milho, né? Nós temos aqui em torno de 7 mil hectares de lavouras de milho plantada e a gente estima uma perda ao redor de 70%. Né, e essa perda na questão do milho é uma perda que está praticamente consolidada, né, porque as lavouras foram plantadas no cedo e não tem, mesmo chovendo bem da agora para frente.
Não adianta mais.
Não adianta mais, a produção já está comprometida. Né? Então a gente vale em torno de 70% as perdas na cultura do milho. Então a gente está. O que está se colhendo, a gente se. Estimava-se uma média de 150 sacos e está se colhendo em torno de 45 até 50 e poucos sacos, deverá ser a média, né? Claro que tem produtores colhendo um pouquinho mais, os que plantaram mais no cedo tiveram produtividades um pouco melhores, dependendo da região, melhores, mas agora, como estamos entrando nos períodos mais, plantio um pouquinho mais tarde, as colheitas, está frustrando bastante as produções, ainda está... Está diminuindo bastante essa produtividade.
E a qualidade do grão? Também ruim daí, Nadim?
A qualidade do grão, ele fica um grão mais leve, mais xoxo, mas assim, não perde o valor comercial, né, Guilherme? Apenas a quantidade e daí, mas, assim, claro, aquele, o milho leve, né? Por exemplo, um caminhão que trazia, de repente, cheio, ele trazia 12 toneladas, hoje o mesmo caminhão cheio está dando 10,5, 11 toneladas, por causa que o grão está muito, muito xoxo, né? Ela encheu bastante, encheu bastante o grão.
Muito bem. Nadim, como você disse, esses dados da Imater, eles são fundamentais para decretos de emergência. O município encaminhou o decreto da emergência baseados nos dados da Imater, aí vem uma grande responsabilidade em cima disso. E após as homologações desses decretos de emergência, começam os encaminhamentos de Proagro, de seguros. E como é que é feito esse trabalho? Como é que é a ordem cronológica para que tudo aconteça da forma que tem que acontecer, Nadim?
Bem, Rudimar, assim, ó, os movimentos sociais nos últimos anos, eu que já sou um pouco mais velho na atividade, se brigava muito por se ter um seguro agrícola, né? E daí hoje existe esse seguro agrícola, onde o produtor paga 60% do valor do seguro, e do prêmio, né, do seguro, e o governo subsidia em torno de 40%. Então, para isso, para os grandes produtores e para os pequenos produtores, né, existe o Proagro, né, que é a contratação, quem tem financiamento junto aos bancos. E aí, o Proagro, na linha de Pronaf, ele tem, além de pagar os custos da produção, do financiamento, né, ele dá um valor de garantia de renda para o produtor. Então, além do produtor... diminuir o valor a ser pago e ainda tem uma garantia de renda. Então, existem algumas essas políticas públicas que não existiam no passado, então isso ameniza um pouco os impactos da estiagem. Então, para um agricultor que não paga arrendamento, ele não teria maiores prejuízos. O problema é que tanto no seguro como para o agro, não garantem o valor do arrendamento. Né? Então, aí que começa a dificultar um pouco. Assim, então, o que, que acontece, que é a parte que a gente está fazendo bastante, né, que seriam as perícias. Né? O agricultor se sente prejudicado na sua lavoura, ele vê que não vai colher, ele chega até a agência bancária onde fez contratou o seu crédito e encaminha o para o agro. Daí, a agência de crédito nos autoriza a fazer as perícias, né? Que a gente vai lá no produtor e vê quanto que foi a perda, quanto que ele vai colher, enfim. Isso a gente faz são as perícias. Não, além da matéria, outros profissionais particulares também podem fazer isso. Mas na maioria dos casos, principalmente dos agricultores pronafianos, né, que tem um valor mais baixo, né, quem faz esse trabalho praticamente 100% é a Imater, né, por causa que os valores daí do pagamento dessa perícia ficam mais baixos, não se torna tão atrativo para uma empresa particular. Sim. Mas nós, como temos esse cunho social, então nós fazemos essa parte aí. No caso do seguro agrícola, daí as empresas que fizeram seguro têm seus peritos e eles também
fazem
análise da produção.
Uma pergunta que chegou, até não foi hoje, Nadim, mas foi semana passada, e é interessante a gente falar sobre isso, era de um produtor rural que não tem mais o que fazer com a sua lavoura de milho em termos de produção de grãos, e ele queria fazer a utilização deste milho para silagem. Qual é a orientação que se dá para os agricultores relacionado a, se não vai produzir, se dá para utilizar para outra coisa?
Assim, ó, no caso, eu vou falar específico no caso dos Proagros, né, que a gente faz, o seguro tem um pensamento diferente.
Diferente.
Assim, ó, eu chego numa propriedade onde ela teve uma perca maior que 70%, eu posso fazer uma declaração de massa verde. A gente faz uma estimativa do que poderia produzir. O agricultor assina concordando que é aquele valor e a gente libera a lavoura para ele fazer a silagem. Só isso não quer dizer que, por exemplo, se a lavoura tiver um potencial que não produz zero, a gente coloca zero a produção, né?
Sim.
Mas dificilmente tende a zero. Vamos dizer assim, 20 sacos, 15 sacos, toda a lavoura vai dar, né?
Sim. Se for.
E, então, a gente faz essa declaração, o agricultor assina bem. Nós combinamos que vamos colocar 10 sacos, 15 sacos, o produtor assina, a gente encaminha e ele pode cortar a lavoura, pode fazer o que quiser dessa lavoura, né? Então, é o caso que quando o agricultor vai precisar para silagem. Caso o agricultor vá colher grão, a gente espera próximo da colheita, né? Ele vai lá e faz uma estimativa de produtividade, de produção, e daí encaminha nesse sentido. Mas é possível, sim, fazer a utilização para silagem de uma lavoura financiada e sem problema nenhum. É liberado.
Mas tem que esperar esse trabalho da Emater antes.
Sim, sim. Né? Primeira coisa, o cara tem que ir no banco e tem que ir lá. O perito tem que chegar lá e ver a lavoura, né? E hoje em dia não tem como ser diferente, Gudimar, porque hoje você vai com esses aplicativos nas fotos, né? Você tem que ir lá na lavoura, vem as coordenadas, vem a hora, vem o dia, né? Então não tem como fazer qualquer outro, né? Dizer que tinha, que não tinha. Chegou lá, a lavoura está colhida, não tem mais o que fazer.
Sim.
Né? Então, por isso o agricultor deve ter esse cuidado. De ir à agência, pedir a cobertura de Proagro, esperar a perícia, daí que a gente vai lá, a gente libera a lavoura sem problema nenhum, de acordo com as condições que está esta lavoura.
A gente sabe que esse período, Nadinho, é um período de férias, onde o pessoal, teus colegas, inclusive, estão, sim, de férias, e você está fazendo esse trabalho sozinho. Acaba atrasando, prejudicando o período de férias dos colegas para a demanda desse trabalho, ou está em dia? É tranquilo manter em dia as avaliações das lavouras, Nadinho?
A gente, erro demais, a gente está conseguindo. Por exemplo, o mês de janeiro eu estava de férias, né? E daí os colegas de Capão Bonito do Sul e de Caseiros vieram nos auxiliar, né? Porque o Josmar, como ele é vereador, ele não pode fazer perícia, né? Ele é impedido de fazer perícia.
Tem essa questão.
É, ele tem, como se diz, exposição pública, né?
Política.
Então ele não pode exercer. Então, daí veio o colega de Caseiros e o colega de Capão Bonito. Agora, eles estão de férias e daí eu estou fazendo as perícias, tanto em Caseiros como Capão Bonito.
E Lagoa.
Então, a gente tá meio corridinho, né?
Agenda cheia.
Mas a gente está conseguindo fazer, não está atrasando as perícias, né? Então, tá dando certo.
E precisam fazer muitos encaminhamentos em cada lavoura para preencher o que o Proagro exige, Nadinho?
Não, você tem que fazer a visita, né? Ir lá coletar a amostra da lavoura, estimar a produtividade, tirar as fotos... enfim, verificar as notas da compra dos insumos, da compra da semente, e daí a gente preenche um relatório de comprovação de perdas e encaminha o banco, né? Daí o banco dá prosseguimento ao processo.
Uhum.
Existem duas situações, até gostaria de falar para os agricultores, assim, ó. Se a lavoura, como o pessoal estava pedindo de soja muito antes, né? Chega lá, a lavoura não está pronta para colher ou não está com uma perca maior, a gente não consegue avaliar a produtividade. Então, daí você faz uma visita e depois, próximo da colheita, a gente faz outra.
Outra visita.
Então, o que, que a gente orienta os agricultores? Então, principalmente no caso da soja, deixar mais próximo da colheita. Assim, vamos dizer assim, vai colher daqui 15 dias, mais ou menos. Uns 15, 20 dias antes da colheita, ele encaminhar para a gente, fica mais fácil de avaliar. Não é que não possa. Isso é uma decisão do agricultor. Agora, para dinamizar mais a coisa, seria mais próximo disso. No caso das lavouras de milho, Rudimar, exatamente porque muitos produtores vão usar para silagem, então eles podem pedir antes, que daí a gente faz essa operação, né, de declaração de massa verde. Quem quiser utilizar para silagem, pode pedir antecipadamente, antes de estar pronto para colher. Então, seriam essas duas situações, né, que a gente faz.
Em relação a impactos econômicos, não só na vida dos agricultores, mas nós, consumidores, no geral, vamos sentir os reflexos dessas perdas, tanto da soja quanto do milho, em vários produtos no mercado, não é mesmo, Nadinho?
Rudimar, você veja bem, assim, ó, com essa perda que se tem no milho, a gente está estimando aí 70%, na soja a gente estima... aí, em torno hoje de 40%, só que a soja ainda pode aumentar.
Pode
aumentar, ou se, de repente, porque a soja ainda tem, as lavouras do Tardes ainda não estão definidas. Então, se correr bem o tempo para frente é uma coisa, se continuar seca é outra.
Sim.
Então, no caso do feijão, tem umas perdas grandes. No caso da produção de leite, a gente estima também uma perda de 30%. Isso impacta no preço do milho, né? Por exemplo, o preço do milho hoje está passando de R$100 por saco. Então, você imagina o produtor de leite, né, que tem que utilizar a ração, o produtor de frangos, o produtor de suínos. Então, isso impacta diretamente no custo de produção de todo, do leite, das carnes, enfim, impacta no custo disso. Isso, com certeza, tem que ser passado para o consumidor. Para o
consumidor.
Né? Então, por isso que, às vezes, a inflação nos últimos períodos aí, que já estava, antes da seca mesmo, né, Rodimar, por uma questão de preço mundial das coisas, os preços dos alimentos subiram muito.
Imagina agora,
pode, principalmente essas coisas básicas, né, que é a carne, que é o leite, que é o feijão, assim, né, pode dar um impacto na vida de todo mundo, né.
Mesmo com essas perdas, a demanda de produção no Brasil vai ser suficiente para suprir o consumo, ou daqui a pouco vamos precisar importar alguns produtos de fora, será, Nadinho? O que dá para projetar?
Assim, ó, a questão do milho depende muito da safrinha lá do centro do país, né, porque na verdade o milho tem uma grande produção lá, então se produzir bem a safrinha lá, vai atender a demanda nacional, né? A questão do aqui do sul, com certeza vai ter que importar milho de lá, ou talvez, quem sabe, até importar de fora, que já aconteceu ano passado, né? Então, porque além da seca, os estoques mundiais, tanto de soja como de milho, estão baixos, né? Então dá uma pressão altíssima de preço nessas coisas, que de certa forma pro produtor é bom, né, porque ele consegue ganhar mais. Só que esta pressão mundial, aumento a nível mundial, aumentou também muito o custo dos insumos, né, Rodimar? Então você veja bem, um saco de adubo que no início do plantio dessa safra a gente pagava ao redor de R$100, esse mesmo saco de adubo hoje está R$250 por aí. Então aumentou muito o custo de produção, né? Então não tem como se baixar muito o preço do produto final, o agricultor não consegue pagar a conta, né? Então, ano passado nós tivemos ao contrário. Nós plantamos as lavouras de soja e de milho com um preço dos insumos bastante baixo, e na hora de vender praticamente dobrou o preço. Então foi um ano bom para os agricultores.
Bem produtivo, verdade.
É, e esse ano está ao contrário.
Está ao contrário.
Então,
o custo da produção está alto.
Está alto, o preço está bom, mas não tem produção.
Não tem produção.
Então ficou uma situação um pouco delicada, né?
É verdade.
Mas assim, então, essas perdas estão aí, tem coisa que está concretizada, o soja a gente tem uma incógnita ainda, né? Então o leite, embora assim, Rudimar, a produtividade do leite não caiu muito, mas aumentou muito o custo.
O custo do leite.
Não tem pasto, o que o agricultor tem que botar a mão? Botar a mão de ração, gastar a silagem que ia ser
usada lá no inverno.
Lá no inverno.
Já usa agora.
Então ela... que o produtor, os produtores de leite hoje estão assim mais tecnificados, né? Então eles sabem que se ele deixar cair a produção, depois ele não recupera, né? Uma vaca na mesma lactação, se ela cair a produtividade, embora depois você alimente bem, ela não vai recuperar.
É verdade. Nadim, a gente sabe que a Imater é vinculada ao governo do estado. Que medidas, que situações, que ações o governo está tendo nesse momento para amenizar os impactos da estiagem e que podem passar ou que vão passar por encaminhamentos da Imater? A gente viu aí na semana passada que o governo lançou uma força-tarefa para a construção de microaçudes. Em 180 dias aí, mais de 400 municípios vão receber essa força-tarefa. Já tem alguma coisa definida e encaminhada aqui para a nossa região, em especial para a Lagoa, Nadim?
Tá, ou ainda não? Nós temos as normas do Avançar, programa Avançar na Agricultura, né? Então, assim, ó, o que o governo do estado fez? Ele fez... No caso do Conselho de Açudes, são 10 açudes por município.
Sim.
Então, totalizando 4.970 açudes. Esses açudes serão feitos com auxílio do governo de até 9 mil, onde a escolha dos beneficiários será feita pelo Conselho de Agropecuária, que vai dizer isso. A elaboração dos projetos será feita por nós, da Emater, e o licenciamento ambiental também será feito. Então, aí o Rudimar tem uma grande questão, né? Que 10 açudes não vai resolver a situação do município inteiro.
Com certeza.
Né? Até nós temos, nós elaboramos em 2020, em julho, outubro de 2020, nós elaboramos projetos para a construção de, mesma situação, 10 açudes e até hoje não foi conseguido, não foram construídos, porque uma hora a empresa que ganhou a licitação, ela correu da situação, fizeram mais duas licitações, deu deserto. Então, assim, então a gente não pode esperar muito por essas ações do governo, que podem demorar, né? Mas esses 10 açudes que serão construídos agora, serão projetados agora, será nessa situação. O Conselho Agropecuário escolhe os beneficiários. A Emater vai lá e vê se tem condições ambientais, Rudimário. Sabe que hoje um grande problema é não é um problema, né? As normas ambientais têm que ser cumpridas, né? Então, assim, a dificuldade de você achar locais onde seja permitido, às vezes não é fácil. O agricultor precisa, pode, mas as questões ambientais não permitem. Então, nós vamos fazer as licenças e a elaboração dos projetos e daí a contratação das máquinas. Segundo o programa aqui, seria até no mês de junho desse ano.
Desse ano, né?
Seriam liberados esses recursos. Então, mas além disso, né, a gente tem feito, onde é possível, tem feito projetos de licença ambiental para aqueles agricultores que querem fazer com máquinas particulares, né? A gente pode fazer com máquinas. Só que assim, Gunimar, você vai mexer em mananciais de água, em construção de açudes agora, nessa época de seca, tu acaba desaparecendo o pouco que tem, né?
É verdade.
Então, para essa seca, não vai amenizar fazer. Então, você faz para... Pode ser para o futuro. Eu vou te dar um exemplo. Aqui foi em 2011 que nós tivemos a última seca, né? Nós fizemos um cadastro lá, nós tínhamos 108, se não me engano, produtores inscritos que tiveram problemas para dessedentação animal, se faltava água para os animais lá, né? Daí veio uma máquina do governo do estado, no tempo do Busato, que era o secretário de infraestrutura, ou aqui o secretário da agricultura era o Antônio Ribeiro, o Tunico, né, que todo mundo conhece, no prefeito Getúlio ali. E onde veio essa máquina... ele ficou 90 dias aqui. Nós, na época, era eu e o De Geroni, que trabalhávamos aqui na Emater. Nós fizemos 82 projetos de açudes, e foram construídos 82 açudes. Desses, uns 3 ou 4 não encheram, né? E o restante está até hoje funcionando, está servindo, né? A gente chega nas propriedades, ó, se não fosse aquele açude, hoje eu estaria sem água para os animais. Verdade. Então, assim, ó, a seca, ela desperta o interesse, mas a solução vem, talvez, no ano seguinte.
Não é na hora.
A gente tem feito isso, né? Então, para amenizar as coisas. Mas, assim, ó, lembra que naquela época, assim, era um desespero total de produtores que não tinham água para os animais.
Sim.
Então, isso aí amenizou bastante, né? Muitos produtores, hoje já não estão tantas propriedades que estão tendo falta de água, pelo menos para dessedentação animal. Para irrigação já é uma coisa mais complicada, né, Rudimar? Porque na nossa região não temos locais, que nem tem na fronteira, que tu faz um açude, barra e um açude, e tu consegue fazer
irrigação 5, de grandes
10 áreas. Hectares aí. Verdade. Aqui nós temos pocinhas, né?
É verdade.
Então essa situação não nos permite, né, fazermos grandes irrigações para uma área maior.
Sim.
Talvez para plantar uma lavoura de hortaliça, uma pequena lavoura de pasto.
Isso eu ia dizer. Uma horta até vai.
Até vai, mas passar disso já é difícil, né? São poucas as situações, pelo relevo, pela topografia e, né, um pouco pelas leis que não permitem você fazer barragens maiores, chegar a atingir a área de preservação permanente, e daí no acostilho não adianta nós querer armazenar água.
Com certeza. Nadine, muito obrigado pela tua participação, foi muito esclarecedora, para que as pessoas saibam como é que é todo esse processo aí e os impactos dessa estiagem na nossa agricultura. Estamos sempre à disposição, bom trabalho para vocês aí na Emater.
Obrigado, Rudimar, e a gente sempre está à disposição para esclarecer essas dúvidas, né, e auxiliar os agricultores na tomada de decisão. Então, só para reforçar, né, a gente está lá na Emater, podem nos ligar para a gente para tirar as dúvidas, né, e a gente está aí para orientar, embora a gente já esteja bastante a campo, mas sempre a gente dá um retorno para o produtor.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do engenheiro agrônomo Wilson Nadim, da Emater de Lagoa Vermelha, conosco nesta manhã. Vamos para o intervalo, eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.